o texto que eu quero usar como base é Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Nossa. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Família é extremamente valorizada por Deus. Deus ama a família, ela é valiosa. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Novo Testamento, por exemplo, olhamos para o ministério de Jesus. Jesus, ele inicia o seu ministério onde? Ele inicia o ministério realizando um milagre. O primeiro milagre foi numa festa de casamento. Jesus realiza ali grande milagre. Diz a palavra de Deus que havia acabado o vinho, e então Jesus, ele transforma a água em vinho. O vinho naquele período era uma bebida tradicional dentro da cultura hebraica. Faltar o vinho na festa, no meio da festa, seria algo muito vergonhoso para a família do casal e talvez desonroso para os convidados também. Talvez aquele casal já iniciaria o casamento já com problemas, né? A família já inicia com problemas. Até porque a festa de casamento não é como hoje, que dura algumas horas. Naquela época durava uma semana uma festa de casamento. E acabar o vinho, uma bebida tradicional, era algo problemático. Mas Jesus vai, eu não vou entrar na história aqui, mas ele vai e resolve o problema. Ele se preocupa com a situação, transformando a água em vinho. Então Deus, queridos irmãos, Deus ama a família. Deus ama o casamento. E a família, ela também deve ser amada por nós. A família que é amada por Deus, é valorizada por Deus, as Escrituras nos mostram isso, mas ela também deve ser amada e valorizada por nós. Uma vez que nós somos cristãos, nós devemos dar muita importância à família, muita importância. Família não é qualquer tema, não. Família é um dos principais temas que deve ser abordado na igreja. E a igreja deve sim falar com a família, se preocupar com a família. E nós precisamos amar nossas famílias. E se possível, como cristãos, nós também devemos sempre que possível, agir de forma que outras famílias sejam abençoadas através das nossas vidas. Através de nós, outras famílias podem ser fortalecidas. E nós temos nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus, tudo o que nós precisamos saber a respeito de família. Na verdade, a Bíblia é um manual para a nossa vida, para aqueles que querem viver para Deus, andar com Deus. Por meio das Escrituras nós vemos como que a família se forma, como ela é formada, o que é a família. Por meio das Escrituras nós vemos, queridos irmãos, como que a família deve viver, como que acontece a família no dia a dia, como que tem que acontecer. Deus, ele nos mostra, queridos irmãos, que a família é algo que realmente devemos dar muita importância. E é Deus quem diz o que é família. É Deus quem diz. É a Bíblia quem diz o que é família. Não é o homem que diz. Não é o Estado que diz o que é família. É Deus que diz. A família vem antes do Estado. A família vem antes até mesmo da igreja. A família é a mãe da sociedade. Tudo começa na família. E quando as famílias se afastam de Deus, quando as famílias se afastam dos princípios da palavra de Deus, elas se autodestroem, elas se corrompem, elas fogem daquilo que a Escritura diz do que é a família. Assim foi nos dias de Ló, assim foi nos dias de Noé. As pessoas se afastaram de Deus, as pessoas colocaram de lado os princípios da palavra de Deus, a tal ponto que Deus precisou destruir tudo. O caso de Ló, localizado, mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, foi mundial. E no texto que nós lemos, queridos irmãos, Israel estava vivendo numa sociedade, no meio de uma sociedade, cercado, podemos assim dizer, por povos e por uma sociedade idólatra. Idólatra, totalmente idólatra, totalmente corrompida, totalmente afastada de Deus. Os povos com que Israel estava se misturando eram povos idólatras, e Deus odeia a idolatria. Aqueles povos como os jebuseus, os perezeus, girgazeus, os eteus, os cananeus, os amorreus, esses povos eram povos idólatras. E hoje também, queridos irmãos, semelhantemente, nós estamos inseridos numa sociedade idólatra, idólatra, totalmente idólatra. Até o ateu é idólatra, sabia disso? Até aquele que diz que não crê em nada, o agnóstico, é idólatra. Se no coração do homem não ocupa Jesus, se Jesus não está sentado no trono do coração do homem, alguma coisa está sentada lá. Não existe um trono vazio no coração do homem, alguma coisa está sentada. Pode ser que é o eu, o ateu, o agnóstico. Ele faz dele mesmo, do próprio homem, o seu próprio Deus. Ele mesmo é o seu Deus. Ele se idolatra. Mas aqueles dos nossos dias que têm como idolatria o dinheiro, os bens materiais, as coisas terrenas, sabe aquelas coisas terrenas que a Bíblia diz que são passageiras? E a Bíblia diz que nós não devemos nos ocupar muito com elas, nos preocupar muito com elas que são passageiras, e devemos nos preocupar com aquelas que são eternas. Mas muitos não só se preocupam, como têm isso como seu próprio Deus. Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou sobre isso. E ele inclusive disse que não daria para servir, que o homem não podia servir a dois senhores. O coração do homem tem que ser ocupado com um só Senhor. Jesus chamou o Deus do dinheiro, né? Esse Deus, como ele chamou de mamão, que não dá para servir a mamão e servir a Deus. Ou eu amo a mamão ou eu amo a Deus. Ou mamão reina no meu coração, ou é Cristo que reina no meu coração. Aqueles que têm como idolatria o status, a fama, o poder, querem ser reconhecidos. Isso é tudo para eles, isso é importante para eles, e Deus não é importante como isso. Há aqueles ainda que têm como objeto de adoração os prazeres carnais. Prazeres carnais. O sexo ilícito. Quantas famílias, quantos casais, onde a presença dentro do lar de pornografia, está lá o adultério consumado através da pornografia. E Jesus disse que se o homem desejar com o seu coração, ele cobiçou, ele desejou, já adulterou, está ali o adultério consumado, e começa na pornografia, e daí vai para a prostituição, vai para o adultério. E há muitas famílias que estão sendo envolvidas com isso. A sociedade está sendo corrompida. Hoje nós ouvimos aqui uma informação dos 25% de divórcios, inclusive dentro das igrejas. que isso? Será que nós também não estamos nos misturando muito? E deixando que a corrupção entre dentro da nossa vida, nas nossas famílias? A palavra do Senhor continua nos alertando, queridos irmãos. Como nos dias de Josué. Há também aqueles que fazem da sua objeto de idolatria uma imagem de escultura. Nos dias de Josué isso acontecia, uma imagem de escultura construída pelas mãos humanas, pela mente humana. Uma imagem construída, desenvolvida pela religião. Pela religião. Naqueles dias isso acontecia. Idolatria do mesmo jeito. Tudo isso é idolatria. Está ocupando o lugar de Deus no coração do homem. Mas a palavra de Josué foi muito clara. Escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje. É preciso escolher, é preciso, portanto, ter uma posição. Mas, pastor, qual é a alternativa? A melhor alternativa? Meus irmãos, não podemos pensar que existe uma melhor alternativa. Na verdade, para nós, como igreja, há uma só alternativa. A alternativa certa, uma alternativa correta, uma alternativa bíblica, há um só. Há um só Senhor, há um só Deus, há um só caminho. Lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Não sou um dos caminhos, é o caminho. João 10, 9, ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. João 10, 11, ele diz, eu sou o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. João 6, 48, ele diz, eu sou o pão da vida. O singular, tudo no singular. João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que dele comer viverá eternamente. Veja, querido, nós poderíamos aqui citar muitos outros textos. Não há outro caminho. Não há, só há um caminho, só há um Senhor, só há um Deus. E aquela multidão não sabia de quem ia servir. Então Josué foi chamar a atenção deles. Isso me faz também lembrar de João 6, quando aquela multidão que seguia Jesus, porque havia multidões que seguiam Jesus, queriam ver os milagres, queriam as curas, queriam as bênçãos, queriam ver Jesus multiplicando pães. O que acontece hoje nos nossos dias? Mesma coisa, multidões seguindo. Mas não teve um momento lá em João 6 que Jesus pregou um sermão que o povo não gostou. Sabe aquele sermão que às vezes você escuta um sermão também que você não gosta, né? Que às vezes pega no pé, puxa a nossa orelha. E aquele dia o povo não gostou do sermão de Jesus. E todo mundo foi embora. Então Jesus se aproxima dos seus ali, dos seus discípulos, e diz para eles, vocês querem ir embora também? Vocês querem ir? Pode ir com eles. E Pedro então disse ao Senhor, Senhor, para onde iremos? Pois só tu tem palavras de vida eterna. Não tem outro caminho. Não tem para onde ir. Só tem um caminho. É Ele, é Cristo. É Jesus. Por isso eu quero destacar, meus irmãos, quero destacar aqui, em primeiro lugar, que nós, como homens, mulheres, pais, mães, família aqui presente, nós precisamos ter uma posição clara de quem iremos servir. Vou repetir, precisamos ter uma posição clara, muito clara, sobre quem iremos servir. Parece-nos que não havia uma posição muito clara do povo de Israel. Parece que haviam dúvidas ali. E a palavra de Josué foi bastante decisiva. No versículo 14 ele diz, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Veja, queridos irmãos, Josué pede ao povo uma postura firme. Quem vocês vão servir? gente ser indiferentes. Não há como ser indiferente. Com as questões espirituais, não tem mais ou menos. Com as questões relacionadas ao reino de Deus, Jesus deixou isso muito claro muitas vezes. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo. Não podemos estar com o pé em cada canoa. Pé em cada canoa nós vamos afundar mesmo. Vamos afundar. Jesus disse que não dá para agradar a dois senhores. Então você serve um, você serve o outro. A Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia é muito clara. As pessoas muitas vezes lá fora não têm entendimento, compreensão do que realmente a Bíblia nos diz com relação à salvação, com relação à família. A Bíblia fala de um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que é perdão. A Bíblia fala do diabo também, irmãos. Jesus falou muito dele, inclusive. A Bíblia fala de um céu? Fala. A Bíblia fala de novos céus, nova terra? Fala. Um lugar preparado para os santos? Fala. A Bíblia fala. Mas a Bíblia fala também do inferno. A Bíblia também fala do lago de fogo. A Bíblia fala de tudo isso. A Bíblia fala que há dois caminhos, por exemplo. Sempre falou isso. Lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, nós vemos lá a bênção e a maldição. No Novo Testamento, nós vemos também um caminho estreito, difícil, e a Bíblia diz que são poucos que entram por ele, que é o caminho que leva à vida eterna. E um caminho largo e espaçoso que nos leva à perdição eterna. Portanto, meus irmãos, nós como igreja do Senhor na atualidade, nós precisamos ter uma posição muito clara. Não tem meio termo. E falando de família, o pastor Lúcio Campos semana passada falou do homem, e eu volto aqui a puxar a orelha dos homens, e a minha também. Todos nós homens, principalmente o homem da casa, claro que a mulher também, mas o homem que foi chamado para ser o cabeça, o líder da casa, ele precisa ter uma posição muito clara, que caminho ele irá seguir, para onde vai caminhar, para que seus filhos vejam isso. Claro que a esposa também, principalmente se a esposa não é um cristão, e a esposa ela tem que se posicionar, ela tem que ser sábia, para que ela possa ganhar seu esposo. Mas isso tem que ficar muito claro, nem mais ou menos. Os nossos filhos precisam ver isso. Os nossos filhos precisam ver que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que somos pessoas que amamos a palavra de Deus, que somos pessoas de oração, erramos sim, somos falhos sim, mas tememos a Deus e temos um caminho definido já para onde queremos ir. Não podemos deixar dúvida. A sociedade precisa saber que Deus você serve. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a postura. Precisamos nos posicionar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, se nós não nos posicionarmos, preste atenção nisso, pensando em família, se nós não nos posicionarmos do ponto de vista da espiritualidade, da nossa vida com Deus, nossa família poderá ser atingida, poderá ser destruída, se nós não nos posicionarmos, porque se nós não influenciarmos, o mundo vai entrar na nossa casa e vai influenciar. O inimigo vai entrar lá e vai influenciar. No reino de Deus não há espaço para meio termo, não há espaço para o morno. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Quando eu preguei aqui sobre as sete igrejas no Apocalipse, a igreja de Laodiceia é aquela igreja morna. Os irmãos devem lembrar o que Jesus disse a respeito daquela igreja que estava a ponto de vomitar da sua boca. A mordidão causa náuseas em Deus. Por isso, meus irmãos, não há neutralidade no reino de Deus. A neutralidade por si só já é maligna. Neutralidade por si só já é maligna. E a palavra de Deus para mim, para você, como pai de família, você mãe também, e até você filho, que tem os pais que não são crentes, se posicione, que todos saibam, que todos vejam quem é o Deus que você serve. Isso precisa ficar muito claro, amém, queridos irmãos? Segundo lugar, nós precisamos fazer isso, e nós precisamos fazer isso com urgência. Não é para amanhã, não, é para hoje. Olha o que o texto diz, versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Quando? Hoje. Escolhei hoje a quem servir. Pode deixar para amanhã, é hoje. A demora, o comodismo, podem trazer consequências terríveis para dentro da família. É hoje, Josué está falando, é hoje que vocês têm que lançar fora esses deuses que serviram os vossos pais no passado. É hoje que vocês devem tirar essa idolatria do coração. Como eu disse no início, até o ateu é idólatra. Até o ateu é idólatra. Se não está servindo a Jesus, está embaixo de idolatria, idólatra, segundo as Escrituras Sagradas. E Deus abomina a idolatria, queridos irmãos. E eu pergunto para você nessa noite: existe algum tipo de idolatria no teu coração? Existe algo que está ocupando o lugar de Deus no teu coração? Deus está falando para você nessa noite que nesta noite é hoje o momento de você jogar fora tudo isso, você quebrar o ídolo, destruir a idolatria do teu coração, lança fora tudo isso. O seu coração precisa ser todo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando o ídolo é destruído, o que acontece? Jesus passa a reinar, dominar e conduzir a nossa vida. Quando nós nos arrependemos da idolatria e voltamos o nosso coração para Deus e nos quebrantamos diante de Deus, o que acontece? O Espírito Santo começa a nos guiar, dirigir a nossa vida e nos tornamos pessoas melhores. Porque não podemos fazer isso por nossas próprias forças. Nos tornamos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, esposos melhores, esposas melhores. Mas é preciso jogar fora a idolatria. Cristo precisa ser entronizado no nosso coração. Quando há idolatria no nosso coração, o que que atrai, pastor? Atrai maldição, atrai desgraça, atrai destruição para a família. Quando Cristo reina, atrai bênção, atrai restauração, atrai cura para a nossa família. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ama a nossa família. E só Ele ama a nossa família. Só Ele derramou o sangue dentro da cruz para que nós pudéssemos ser salvos e para que pudéssemos servir a Deus em família. Por isso, tenha pressa em se arrepender. Tenha pressa em lançar fora toda a idolatria. Tenha pressa em se prostrar diante do Senhor. Porque quando Jesus reina na nossa vida, na vida de um homem, aí não é mais o dinheiro que conduz, que dirige a vida dele. Aí não são mais os bens materiais que estão lá no trono do coração dele. E aí ele se torna um marido melhor. Aí ele deixa de ser avarento, idólatra, e se torna um homem melhor, um adorador de Jesus Cristo, um servo de Jesus Cristo. A mesma coisa com a mulher. Quando Jesus reina no nosso coração, não há pornografia dentro da casa, não há pornografia no celular, não há pensamentos impuros no nosso coração, não há desejos de lixo no nosso coração, porque Jesus está reinando, é Ele que está dominando, e a família desfruta disso, que é o melhor. E os filhos vão vendo isso, os filhos vão percebendo isso, vão sendo influenciados, vão estão sendo influenciados pelo exemplo do pai, pelo exemplo da mãe. Eles também vão servir a Deus. Ainda que se desviem, ainda que haja um momento que se afastem de Deus, mas vão ficar na mente deles. Vai ficar a semente da palavra e a semente do exemplo no coração deles. E eles vão se lembrar que a família deles é uma família forte, que a mãe deles é uma mulher de Deus, que a mãe deles, que o pai deles é um homem de Deus. Eles vão se lembrar e eles vão, no momento certo, eles vão voltar para Cristo. Pode ter certeza. Devemos agir com urgência. Destruir o ídolo hoje, se arrepender hoje, se colocar diante do Senhor hoje e dizer: Senhor, eu tenho sido realmente um idólatra, porque eu tenho colocado muitas coisas em primeiro lugar, e a minha família tem sofrido por isso, Senhor. E eu quero me voltar para Ti, Senhor, converta o meu coração, transforma a vida. Se você não tem força, você não tem medo, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Peça a Deus essa noite: Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor, a ser um marido melhor, a ser um esposo melhor, uma esposa melhor. Me ajude, Senhor, Deus vai te socorrer. Amém, queridos? Terceiro e último lugar. Precisamos entender que o melhor é servir a Deus em família. Servir a Deus em família. A afirmação de Josué foi muito forte. Quando Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso foi muito forte. Essa afirmação foi forte, não foi algo só da boca para fora, é claro. Porque essa afirmação, ela traz algumas implicações. Eu digo, meus irmãos, que para resistir no meio dessa sociedade corrompida que vivemos, onde há idolatria, onde há todo tipo de pecado, para que a nossa família ela permaneça aos ataques desse sistema maligno, é preciso que sirvamos a Deus em família. Em família. Há muitos que têm aquela ideia assim: eu vou servir a Deus. Se a minha mulher não quer, o problema é dela. Se meu marido não quer, se meu filho não quer, se minha filha não quer, o problema é deles. A salvação individual. Já ouvi isso aí. Você já ouviu também? Salvação individual. Eles que vão se acertar com Deus. Esse não é um bom pensamento, queridos irmãos. É claro que alguém pode dizer: mas pastor, mas eu já falei, já ouvi orado, não converto. Claro, não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito. Sabemos disso. É o Espírito Santo que convence. Salvação vem de Deus. Mas lembre-se que é uma promessa. Atos 16:31: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Crê nessa promessa. E quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tem implicações. Ou seja, quando eu digo que eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, estou querendo dizer que eu vou me esforçar por isso. Como homem da casa, eu vou me esforçar para que não só eu venha, para que não só eu se envolva com a obra de Deus e com as coisas de Deus, mas para que toda a família se envolva. Eu não posso deixar a família de lado, ao contrário, meus irmãos. Deus ama a família, nós devemos amar a nossa família e devemos lutar por ela. Quantas pessoas, por qualquer motivo, estão desistindo da família, estão desistindo dos filhos, estão desistindo do casamento. Você precisa fazer a sua parte. Salvação vem de Deus, mas Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Precisamos, meus irmãos, mobilizar toda a nossa casa para o serviço do Reino de Deus. Precisamos nos esforçar para isso. Mobilizar toda a nossa casa. E o maior exemplo é através das nossas atitudes, é claro. Através das nossas atitudes. Eu preciso dar um exemplo. Não são palavras apenas, né? Não adianta nada eu falar: vai para a igreja, faça isso, faça aquilo, leia a Bíblia, ore, se eu não faço, se eu não dou exemplo. Precisamos envolver em nossa casa. Não adianta nada. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: pastor, quero que meu filho se envolva na igreja. Pastor, você precisa falar com meu filho para se envolver com os trabalhos da igreja, se envolver com os jovens, se envolver com isso, se envolver com aquilo. Mas eu pergunto: você se envolve? Você se envolve? Você dá exemplo? Eu queria que meu filho viesse na escola dominical para aprender a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar a palavra. Mas você vem? Você dá um exemplo? Então precisamos dar um exemplo, né? Muitas vezes, amados irmãos, nós nos sacrificamos para tantas coisas de fora. Sacrificamos para sair da cidade, para ir umas 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, um passeio, para dizer que você não pode passear, deve passear com a sua família, é um shopping, aqui não tem shopping, tem que ir para fora. Vai ser uma partida de futebol com os filhos, vai no cinema, vai, enfim, vai passear com a família, isso é bom. Mas nos sacrificamos para as coisas lá de fora, e muitas vezes não nos sacrificamos para aquilo que é o mais importante, que é as coisas relacionadas ao reino de Deus. E depois chegamos aqui no culto de domingo e queremos resultado. Queremos resultado, queremos milagre. E não é assim, irmãos, que funciona. Nós precisamos caminhar junto com a família. Nós precisamos mobilizar a família. Precisamos envolver a família, envolver os filhos, para que todos sirvam a Deus juntos. Há uma lei aí que é a lei da semeadura. E o que nós plantamos, nós vamos colher lá na frente. Quantas famílias são destroçadas porque plantaram tantas coisas? Então, colhendo hoje o resultado da plantação, da semeadura ruim, sementes ruins foram plantadas. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar. Porque esse é o plano de Deus para nós e para a nossa família. A vontade de Deus, em primeiro lugar, é que você se arrependa do pecado, da idolatria. Lance fora do teu coração tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Para que você seja um exemplo na sua casa. Faça isso hoje, tem urgência. E terceiro, mobilize a sua família. Leve a sua família junto. Deus vai te usar para que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.